Salve, salve, gurizada! Bem-vindo a Variações de Nerd. Você está ouvindo O Que Tem Pra Hoje? Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Olá, eu sou o Marcelo Neves, falando de Maceió, Alagoas, neste calor do caralho.
Oi, eu sou Roseana, eu sou a esposa do Marcelo, então tô no mesmo lugar que ele, em outro cômodo, e realmente eu concordo com o calor. Tá impossível. Nossa.
Ah, com você é sempre calor.
Ui!
Mas é isso aí, então, pessoal. Hoje, continuando o nosso O Que Tem Pra Hoje especial sobre a saga The Last of Us. Hoje a gente vai bater um papo sobre o maravilhoso episódio 3. O que a gente achou, deixou de achar, se gostamos. E quem não gostou tá errado. Tudo
muito
isso,
errado.
Tudo isso a partir de agora. Mas é isso aí então, galera, só a gente vai continuar aqui o nosso Que Tem Pra Hoje especial, onde a gente bate um papo episódio a episódio sobre a saga do The Last of Us, ou as nossas opiniões sobre o episódio que sai todo domingo à noite. No último episódio não vamos ter o Que Tem Pra Hoje especial, porque a gente vai fazer um Variações Cast em cima do último episódio, assim como da série inteira, um geralzão que a gente achou, deixou de achar, né, com opiniões gerais, né. Vale lembrar também que você tá num episódio completo de spoilers do episódio 1 até o 3, as nossas opiniões, e provavelmente não, com certeza a gente vai estar falando algumas comparações com o jogo, mas a gente procura evitar dar spoilers muito pesado em relação ao jogo. Ah, e se você também é aquele cara que gostava de usar camisa da seleção e acampar na frente de quartel, provavelmente você deve ter odiado esse episódio, então nem escute, pode parar aqui.
Não, você não precisa nem estar ouvindo qualquer podcast, cara. Favor pra humanidade, tá bom?
Bom, começando o episódio, num geral, porra, é um episódio maravilhoso. O que vocês acharam?
Cara, a gente já tinha visto que o episódio iria focar no relacionamento, né, entre Bill e o Frank, que, querendo ou não, Bill é um personagem que chamou muita atenção no primeiro jogo, contra toda a paranoia dele, aquela relação completamente distorcida dele e do Joel, né, o que é assim, que tipo, ah, parece que é um conhecido, mas que não confia tanto assim, brigam pra caramba. Bem, sem querer dar spoilers do jogo, mas você encontra um...
Não, pode dar. A parte do Bill você pode dar spoiler tranquilo,
pronto,
do jogo.
A gente encontra, né, querendo ou não, uma carta, né, que dá a entender claramente que o Frank não era apenas um cara que vivia com o Bill, né, eles eram mais do que isso. E aí, quando falaram que o episódio iria focar no relacionamento deles, eu achei isso uma coisa bacana, não só pra ver o relacionamento, porque o Bill era um personagem interessante no jogo, como também me deixou feliz porque eles não estão tentando criar coisas pra frente da série. Eles estão pegando lacunas do jogo pra trabalhar. Pra
e poder trabalhar
esticar,
bem, né?
E trabalhar bem, exato. Pra poder esticar a série sem ser de uma forma artificial, né? Que é explicar. Ok, beleza. A gente não sabia como é que era o relacionamento do Bill e do Frank. Então, vamos ver como é que era.
E não cabia no jogo também, se fosse olhar isso aqui. O que aconteceu nesse episódio, se fosse colocar dentro de um gameplay, não ia rolar. Não, por várias razões. A gente já viu o que aconteceu no The Last of Us 2 e na DLC, né?
É, verdade.
E você, Rosiana, o que achou do episódio?
Eu tô um pouco destruída.
Desidratada.
Você viu, enquanto a gente tava assistindo o episódio, vocês viram que eu estava me acabando de chorar. E assim, eu achei muito bacana isso, aproveitar, né, que tipo, a série, cinema, série, é uma mídia diferente, então você pode explorar a narrativa de uma outra forma. Apesar de que hoje em dia os jogos, eles estão cada vez mais, né, com esse storytelling muito parecido com o filme. Tanto que Marcelo, quando tava jogando... Eu não joguei The Last of Us, mas eu assistia o Marcelo jogando, como se fosse eu estivesse assistindo um filme, assim.
É a mesma coisa que aconteceu com minha esposa. Minha esposa, ela sabe a história, mas de ver eu jogando.
Pois é, exatamente. Eu sei muita coisa porque eu assistia muitas vezes o Marcelo jogando. Como a gente, na época que ele jogou o primeiro jogo, a gente ainda não morava junto, então eu vi às vezes quando eu, né, a gente tava junto, que ele tava terminando de jogar pra poder pausar, pra gente poder fazer outra coisa, mas aí eu sempre pegava um pedacinho. O segundo eu já vi mais, porque a gente já tava morando junto. Mas,
e o Witcher assim, 3 virou novela, né?
O Witcher 3 foi o meu novelão, assim, foi a minha Avenida Brasil. E aí eu achei muito bacana isso, assim, deles usarem essa narrativa pra enriquecer mesmo a parte humana, né?
Então, já que a gente já tá falando do Bill e depois a gente pega os outros pontos que tiveram do núcleo do Joel e da Ellie. Mas uma coisa que eu achei bacana, assim, pô, foi lindo, maravilhoso, que nem eu falei, o episódio e o relacionamento do Bill e do Frank, e principalmente foi respeitoso. Porque eu fiquei com muito medo de descambar pra um Game of Thrones putaria, ainda mais sendo HBO, sabe? Principalmente, não tanto pro final, né? Mas aquele começo que o cara sai de toalha do negócio, eu falei, puta, vou tomar uma rola na cara agora, né? Se tratando de HBO, você já espera um troço desse. Mas aí não, é o tempo todo, eles de forma respeitosa, ele quase do... a parte do dorso, né, filmando sempre dali pra cima, não tem muita pegação, é tudo muito no carinho, não é vulgar, sabe?
Era o que eu iria falar, é justamente assim, você vê ali, na verdade, não, você não vê uma, digamos assim, uma relação carnal, você vê principalmente o lado do Bill, que apesar de ser aquele cara que no início a gente pensa que é um maluco redneck do caralho, mas que querendo ou não, ele era uma pessoa extremamente fragilizada, sabe? E naquele momento foi uma cena de, assim, de vulnerabilidade dele extrema. Dele, assim, ele
baixou a guarda, né?
Ele baixou a guarda, e não só isso, ele não viveu as experiências dele, digamos assim, ele comenta, ah não, teve uma vez com uma mulher, mas aí na hora o próprio Frank interrompe ele, mas você já entende que ele ia falar tipo assim, mas não foi bem lá essas coisas todas, né? Então assim, ele era um cara que você... A cena em si foi construída de uma forma que você vê toda a fragilidade do fato dele não ter explorado o próprio íntimo dele, sabe? A parte, não só falando sexualmente falando, mas a intimidade em si.
O companheirismo.
O verdadeiro eu dele, assim, sabe?
Eles deixam muito isso sobre o personagem mesmo do Bill nas entrelinhas, né? Dá a entender que é aquele cara que morava com a mãe, né, por muito tempo, né, que ele tinha muitas coisas da mãe ainda em casa. É aquele cara, né, que se fechou pro mundo mesmo, que ele provavelmente era, sei lá, um incel, alguma coisa assim.
Não, e até aquela hora a Rosiana falou assim, olha, é muito requintado pra ser um redneck.
Né, ele sabia, ele usava suplá. Primeiro, né, que homem nenhum vai usar um suplá pra não... não coisar a mesa, não esmagaçar a mesa de madeira, né? Isso já começa daí. O cara sozinho, ele usava suplá.
O cara soube escolher o vinho que ia ser harmonizado com o coelho.
O vinho pra harmonizar com a comida. Ele sabia colocar o vinho, a forma que ele segurava a garrafa.
Pra não esquentar a garrafa.
Aquilo ali não é qualquer um que sabe fazer, não.
Não, eu só sei porque eu tive restaurante.
Você vê o jeito que ele, quando coloca o prato na frente do Frank, que ele ajeita o prato para o prato ficar na posição certa. Então tem uns requintes, assim, de, sabe, de uma pessoa que provavelmente às vezes até ficou muito tempo, antes mesmo desse apocalipse todo acontecer, ficou muito tempo no seu mundinho particular, talvez sonhando que um dia, se um dia ele poderia, sabe, colocar tudo isso para fora, se ele...
Exatamente. Eu fico, às vezes, fazendo até uma... Como que é? Um paralelo. Que nem... ele dá aquele aspecto de ser um redneck americano que coloca a bandeira dos Estados Unidos na porta, que curte arma, que é todo... ele sempre... dava pra ver que muito antes do apocalipse, ele já tava preparado pra um apocalipse,
não,
né?
Se ele falava da nova ordem mundial, provavelmente ele era um terraplanista...
Exatamente.
A única parte que eu concordei com ele é quando ele falou que o governo era nazista.
Então daí dá pra ver que ele queria fazer parte dessa galera, mas o interior dele não fazia parte daquele mundo, sabe? Porque ele tinha esse lado mais requintado, ele tem esse lado, não sei se ele... A gente coloca ele como bi ou como homo, né? Afetivo ali, né? Então dá pra ver que parecia que ele se sentia melhor sendo aquela pessoa com o Frank do que quando ele era aquele redneck malucão, sabe?
Leve em consideração que você, ele tá numa cidade pequena, né? Qual é o estado que tava ali? Era...
Acho que é Massachusetts mesmo, né? Porque era perto de Boston, ou não? É por ali, Pensilvânia, Massachusetts, Ohio.
No começo aparece lá, 10 milhas depois do oeste de Boston.
Ah, você leva em consideração que o cara tá numa cidade pequena, cara. Vamos pensar no que é Brasil. Brasil, cidade pequena aqui, meu amigo, você não pode sair, andar de mãos dadas com uma pessoa do mesmo sexo na rua, meu amigo, que é um auê desgraçado. Então, imagina o que era a vida desse cara que, tipo, que querendo ou não, né, por mais que não tenha deixado explícito, mas implicitamente a gente percebe que ele o quê? Ele enrustiu tudo isso com aquela casca, né, de redneck maluco, mas que aí finalmente ele baixou a guarda. Então assim, como eu falei no início, ele finalmente conseguiu deixar algumas coisas sair, isso tornou ele muito, eu não vou dizer... Acho que é assim, muito humano, porque querendo ou não, a gente tende a tentar esconder nossa, digamos assim, aquilo que a gente considera fraqueza, só que aquilo que ele escondia como uma fraqueza não era fraqueza, é uma condição normal dele de ser humano.
Nossa, ele solta aquela frase, eu acho que é na hora dos morangos, eu nunca tive medo até conhecer você.
É exatamente, que é aquele clichê que a gente vê às vezes em filme, que é tipo, o cara é o marrento, durão, né, que aí ele não tem medo de nada. Aí ele começa a ter medo porque ele conhece alguém que vale a pena salvar. Aí ele começa a ter medo por essa pessoa.
É, eu achei lindo na carta, ele fala, você era meu propósito. Ele era meu... Na carta não, foi antes, né? Quando eles estavam conversando, uhum, na hora do vinho. Ele fez, você era meu propósito. Então...
Era a hora que a Rosiana tava ali.
Não, tava desidratada
não,
já nessa hora.
Não, essa hora do que você é meu propósito. Chorei muito. Mas assim,
eu quase que levava um soro caseiro pra ela.
Que ele fala na carta que ele antes odiava as pessoas. Então ele ficou super feliz quando aconteceu essa bagaceira toda, né? Que todo mundo foi levado pra longe e ele ficou ali sozinho, né? No esquema dele. Mas a gente entende, né? Que ele odiava as pessoas porque ele não podia se sentir livre. Porque provavelmente ele se sentiria julgado em ser quem ele realmente era pelas pessoas. Então pessoas que se sentem julgadas assim tendem a odiar pessoas. O Frank deu a liberdade dele, né?
Ah, e outra coisa que me gerou a dúvida, porque aqui nem os produtores sempre falavam assim, tem certas coisas que nós vamos mudar em relação ao jogo. Então você fica assim, ah, porra, eu sei da onde vai do ponto A até o ponto B, e que será que eles vão mudar nesse miolo? Cara, a hora que o Bill toma o tiro, eu falei, será que vão matar o Bill? E o Frank que vai ficar o cara vivo? Porque, teoricamente, a gente não sabe quem que tá vivo, se é o Bill ou se é o Frank.
E naquele início, logo assim que tem 3 anos depois, né? Uhum. Quando eles se conhecem, né?
Uhum.
Que aí mostra os dois brigando. Aí, pra quem jogou o jogo vai entender isso aí.
Sim.
Aí na memória, pronto, aí o negócio desandando.
Uhum.
Tá ligado?
Mas aí era uma briga bem de bobeira, né? Era pra cortar grama, pintar casa, sei lá.
Exato. Era tipo uma briga bem corriqueira de casal. Tipo, sei lá, eu aqui que deixei a tampa do vaso levantada, sabe? A Rosana, uhum, puta da vida aqui comigo.
E que dó a hora que, tipo, tem o tiroteio ali, que o Pedro Pascal ali, o Joe, ali canta a bola. Cuidado que você tá bem protegido, mas vai vir os saqueadores, que existe no jogo os saqueadores até também, né?
Exato, e vão vir à noite tudo.
E daí tem toda essa cena, corta e aparece o cara de cadeira de rodas. Eu falei, puta, o cara ficou de cadeira de rodas, então não morreu, mas ficou de...
Tava longe, né? A gente não conseguia identificar quem era.
E eu não sei se apareceu essa informação, né? Eu não vi. Mas o que deu a entender na minha cabeça é que ele tem tipo uma esclerose múltipla, alguma coisa assim.
É, não apareceu exatamente qual era a doença, até porque eles não tinham como descobrir, né? Mas é alguma doença...
Ele só comenta numa frase, num momento mais pra frente, né, que é...
Que é a tomografia,
que quando...
né?
Não, é que é justamente que ele, Não, a gente não vai rachar um técnico de tomografia, um auto,
campeonato. Não é tomografia, isso, é ressonância.
Ressonância, pronto. É, isso já não tinha cura antes da humanidade ir pro saco. Não é agora que vai ter. Né? Ai, ele até comenta algo assim.
Eu imaginei que fosse uma esclerose. Depois eu ia, já que não teve essa informação, que eu ia, falei, vou perguntar depois que a gente terminar de assistir.
Né? Só dá pra entender que é uma doença sem cura e provavelmente hereditária.
Porque dá pra ver que ele não consegue nem cortar mais, tomar água no copo correto, copo de canudinho, pintar ele não conseguia mais.
Eu imaginei uma esclerose múltipla porque realmente só teve os sintomas dele mais debilitantes, assim, eram motores, né? Ele tava na cadeira de roda, a mão também já não conseguia pegar nas coisas da mesma forma. Mas se fosse uma outra doença degenerativa, tipo uma ELA, alguma coisa assim, ele também estaria com alguns problemas de fala, enfim, tipo o Stephen Hawking, né?
Assim, sim.
Que vai degenerando.
Esse finalzinho, que daí já vai começando a dar aquela suadeira nos olhos, né? Que quando eles estão ficando velhinhos, me lembrou muito, assim, talvez não tenha nada a ver, mas é a mesma pegada. É aquele filme, que o cara já é um casal de idosos e a mulher tem Alzheimer e ele vai...
Amor.
Ah, sim.
Amor? Não é?
É amor.
Pra mim era Diário de uma Paixão, não é? Putz.
Ah, tá, peraí. Tem um filme francês que se chama Amor.
Não, não, com certeza até... não é francês.
Ninguém como esse carro.
Que até ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que é super pesado. É assim, de dar um nó no estômago, suar os olhos, enfim, tudo que você imaginar.
Não, pra mim era... Eu acho que era Diário de uma Paixão, não é? Que
o Diário velhinho de uma Paixão é a versão Nutella. É a versão Nicholas Sparks, que realmente é do Nicholas Sparks.
A versão Nutella e com leitinho polvilhado, assim, né?
Uhum.
Além de ter ficado bem bacana esse relacionamento do Bill e do Frank, não só como obra dentro do episódio, cara, não tem como você se imaginar como casal também, assim, tipo, porra, eu com minha esposa, vocês dois aí, né, você fala, puta que merda, né, tipo, chegar nessa fase e agora, o que eu faço? E daí o Bill se mata junto ainda, né, que a intenção era só ele, só matar o Frank, né.
O pedido do Frank, né, era esse, não, hoje é o meu último dia, eu quero, tanto que ele comenta, né, que assim, pô, eu não vou dizer que meus dias foram maravilhosos, eu tive também dias horríveis, mas de todas as pessoas, você foi a que eu tive mais dias melhores, e aí, por favor, me faça com que hoje seja um...
Pronto, a Rosiana vai começar a chorar lá de novo daqui a pouco.
Não, então, eu tenho uma questão com isso tudo. Eu entendo que ali, né, o suicídio deles e tal, seja uma coisa muito específica de um mundo ali. E assim, de um mundo que realmente eles não tinham perspectiva nenhuma, né? O cara tava doente, não existia forma nenhuma dele conseguir um tratamento para melhorar a qualidade de vida. Enfim, não existe perspectiva nenhuma, né? E o outro que já vinha daquela situação toda, né? De julgamentos e tal, e que finalmente ele conseguiu a liberdade dele com o Frank. Então, tipo, acabou o Frank, acabou a vida para ele também. E num universo pós-apocalíptico, né? O povo tá mordendo uns aos outros por causa de um fungo. Ok, mas eu fiquei um pouquinho preocupada de tá dando uma certa romantizada em suicídio, sabe? E é uma coisa que eu fiquei pensando enquanto a gente tava assistindo. E, cara, eu vi um monte de gente no Twitter reclamando que... Ai, a HBO tá fazendo lacração. Não sei o quê.
Ah,
só porque
tá.
Ana...
Vocês já tinham tomado spoiler, então, do episódio?
Não, spoiler não.
Spoiler não. Eu não sabia exatamente o que estavam falando em relação a essa lacração.
Eu sabia que iriam fazer esse comentário porque eu já sabia da relação dos dois.
Isso.
Eu também imaginava
que
era por
causa disso. Eu tinha visto comentários no Twitter, né? De, olha aí, galera, começou, né? Aí tinha uma imagem, assim, com vários comentáriozinhos colados, né? Ah, HBO fazendo lacração, pra quem não sei o que. Eu disse, pronto, deve ser. Qualquer narrativa que saia do escopo masculino, cis, heteronormativo, é lacração.
Se fosse essa galerinha que eu volto a falar, que é o que estragaram meu The Last of Us. Se fosse duas mulheres, eles não estavam reclamando.
Talvez não, mas talvez ainda reclamasse um pouquinho.
É. Eu e Rosana tá até conversando antes desse episódio, que eu tava justamente comentando isso com ela, que o que acontece, você tem um universo, vamos lá, você tem ali duas pessoas dividindo o protagonismo, né, na série, no filme, seja o que for, e aí você tem um grupo ali de 20, 30, vamos botar 20, 20 coadjuvantes, aí você tem dentro desses 20, aí... Dentro desses 20 coadjuvantes, duas pessoas homossexuais. Ah, ou seja, você tem um pouco de 22 pessoas, duas são gays. Aí, o quê, velho? Menos de 10%? E mesmo assim você tá falando, pô, tá botando homossexuais. Não, cara, colocou ali porque existe no mundo.
Exatamente, essas pessoas existem, elas podem estar inseridas em qualquer história, em qualquer narrativa.
Qualquer lugar.
Isso não altera a qualidade narrativa, não, só torna mais real, inclusive.
Mas voltando ali o que a Rosana falou, eu não tinha me pescado isso aí, que é primeiro o assunto da eutanásia, né, que o cara quer a eutanásia.
É, ele quer uma eutanásia.
E depois eles romantizam o suicídio.
Eu fiquei pensando, cara, a galera tava reclamando de lacração por causa de um casal gay, mas ninguém tava falando, né, de que talvez estivesse sendo romantizado um suicídio.
E não tinha pensado nisso.
E que, assim, uma pessoa com, assim, é com mais, não vou dizer que seja com mais instrução, que isso deve ser muito pedante e não é o correto, mas eu acho que uma pessoa com mais sensibilidade e percepção conseguiu entender o contexto do que aquilo que aconteceu.
Isso. O perigo é...
Aqueles que não têm essa percepção, é.
Então, e talvez podia ter sido até corrigido não, mas podia deixar do jeito que foi, mas deixou um pouco mais didático na carta que ele leu. Ou, tipo, o Bill escrevendo assim, ele tem tal doença, sem perspectiva de vida, porra, sei lá, eu também tenho alguma coisa, ou eu também, sabe, pra não ficar tão romantizado, sabe?
Isso, eu acho que podia ter usado, eles usam muito esse recurso, né, de ficar mais expositivo, mais explicativo nos diálogos e tal, da forma como foi explicado o fungo, como foi explicado nesse episódio mesmo, no início, né, que o Joel explica pra Ellie como que aconteceu tudo, que a gente já tinha visto em outros episódios como tinha acontecido, mas ele explica bem certinho pra Ellie, né, tipo, não, foi assim no arroz, foi no açúcar, as pessoas comeram os produtos, aí na sexta-feira já tava a galera tendo infectada, não sei o que. Ele explicou bem desenhado, só faltou desenhar.
Então, apareceu o desenhinho.
Pois é, aí nessa outra parte, assim, eles podiam ter usado o mesmo recurso, né?
É, pois é, eu acho que um recurso bom ia ser que nem eu falei, na carta.
E assim, se fosse usar a carta, cara, nem precisava de muita coisa, bastava assim, certo, e o que restou pra mim aqui?
É, exatamente.
Pronto, você já entendeu, o cara ficou numa puta depressão porque não ia ter a pessoa.
Ou colocasse na carta, ele queria se matar, assim, não literalmente do jeito que eu tô falando, mas ele queria se matar porque a gente acha que ele tinha X doença e não tinha esse recurso, e não tinha profissional habilitado pra tratar a doença dele. E eu fui junto, embarquei nessa, porque eu também tava sem profissional pra tratar o meu tipo de, sei lá, dessa depressão que eu tô pra ficar sem ele. Pronto. Sabe, tipo, ó, porra, se você acha bonito, ele tá assumindo que ele tinha uma depressão e se matou por causa disso, sabe?
Que ele não tinha perspectiva de vida, na verdade, né? Nenhum tipo de perspectiva, não só da vida sem ele, mas do mundo em si.
E ali pensando, exatamente, tem que pensar no contexto completo, né, do mundo que eles estão vivendo. Porque uma pessoa com depressão, ela se sente sem perspectiva. Ela se sente o Bill, e às vezes não é real.
É, e com certeza a galera que vai pensar, que não vai pensar desse jeito, é aquela galera que tá falando assim, porra, por que que ele não tá dando tiro, não tá pegando garrafa, não tá montando taco de beisebol, por que que ele não tá correndo de carro, sabe?
Ai, 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 essa galera, quero que essa galera tome no cu.
E uma coisa que eu achei bem interessante, que eu achei legal a jogada. Lembra no primeiro episódio quando a Ellie tenta decifrar o código das músicas?
Uhum.
E daí agora eles explicam assim, caso...
E que foi uma ideia merda, do Frank, inclusive.
Que caso dê uma merda, entra uma playlist automática dos anos 80, que quer dizer que deu merda lá até pro Bill e pro Frank, né? E daí no final do episódio 1, quando eles saem de lado, que o episódio 1 termina com uma música dos anos 80, que é do The Depeche Mode, né?
Foi.
Que é uma música dos anos 80, que quer dizer o quê? A playlist entrou no modo automático porque eles tinham acabado de se matar lá.
Porra, e assim... e aí, o que acontece? O Joel chegou a ouvir, não, não foi? Quando eles saíram, foi depois que a música tocou, né?
Foi depois que a música tocou, que é a do Despecho.
Não, porque se ele tivesse escutado a música antes, né? Uhum. Mas não, ele escutou depois, ela tocou depois que ele já tinha saído, é verdade.
E daí entrou no modo automático, porque eles acabaram de se matar, né?
É fogo, cara.
Porra, muito bem ligado o esquema, né?
A série, por enquanto, pra mim, não tá decepcionando em nada. Pelo contrário, eles estão trabalhando muito bem a liberdade de adaptar algumas coisas, né? Eu só fico triste com o ser humano, né? Eu já não tinha muita fé na humanidade, mas pior que de uns anos pra cá, só tá se confirmando ainda mais, né?
Mas eu fico pensando, você jogou, eu joguei. A Rosiana e minha esposa acompanharam a gente jogar. Elas sabem mais ou menos a história do o que, que vai acontecer. Que era um cara que tinha que estar aqui, era o André. Que o André não sabe nada, mas ele foi vetado pro dia de hoje.
Inclusive, eu vou deixar registrado aqui. Se o André ouvir esse podcast, ele só pode gravar agora se ele cortar um dedo. aqui é coisa séria.
O conto da Aya.
Exato.
É saber quem não sabe nada dessa história, se tá comprando a ideia, sabe? De tipo, porra, esse relacionamento do Joe com a Ellie, do Joe com a Tess, sabe? Que pra gente vende, porque você se conecta com a série falando, porra, tá legal, e você se lembra do jogo, e sabe, porra, tem aquele miolo de relação dos dois ali, que numa dessas não foi contado aqui, você fala, quem não conhece nada fala assim, pô, tá faltando informação aí, sabe?
Eu fiquei até feliz de ter tido esse flashback hoje, porque nesse episódio, porque apareceu a Tess de novo.
Ah,
e eu
sim,
tinha
sim.
Até perguntado pro Marcelo ontem, quando a gente tava assistindo o episódio 2, né? Que a gente demorou um pouquinho mais pra conseguir assistir. Eu até perguntei, amor, a Tess morre com quanto tempo de jogo, mais ou menos? Aí ele vai ter falado, não, uns 30% ali, não sei o quê. Aí foi exatamente no episódio que acontecia. Mas, tipo, foi muito rápido, né? Mas é porque a série, né, vai ter o quê? 10 episódios, 8 episódios, não sei.
9.
Então... A gente tá com um terço da série já.
Exato.
E vocês ficaram sabendo, né, que a atriz que fazia Tess no jogo morreu ontem, né?
Eita, não.
Foi.
Não tinha escutado, não, ó.
Eu vi essa notícia agora, antes de...
Gravar?
De gravar.
Eu vi hoje de manhã. Ela morreu ontem com 45 anos.
Eita, gota. Morreu de quê, cara?
Câncer.
Agora eu vi a atriz a Tess de game do Last of Us, agora eu vi aqui.
Cara, e outra coisa que... Bom, agora saindo um pouco ali do núcleo do Joey, do Bill e do Frank, só pra gente pincelar ali o começo e o finalzinho. O começo eles já liberaram ali o que realmente era a teoria, que, porra, o fungo tava no trigo, e colocaram também o açúcar na jogada, né? Então quem toma Coca Zero tá tranquilo.
Mas olha, eu não arriscaria na cerveja, porque eu não tô garantindo a cevada, não, hein? Se tem
não,
no
depende.
Trigo, tem no açúcar, na cevada, pra chegar na cevada é rapidinho.
E não só isso, viu? E se a pessoa que toma Skol se fudeu? Que Skol, meu amigo, os caras botam... Olha, se você pegar Skol, se você pegar uma lata de Skol, tá? E você comer um pedaço de bife, de algum tipo de... alguma proteína, é uma refeição completa, porque tem feijão, milho, arroz, a porra toda daquela merda, daquela cerveja.
E daí uma coisa que eu fiquei, assim... Tudo nessa série você fica chocado, né? Mas como eles gostam da garfada, né? Aquela hora a Ramsay lá, a Ellie falando assim, nossa... E tudo começou com o macaco, né? Foi com o macaco, né? Ele, não, você não estudou? Não, porra, eu tava na escola da Fedora. Você acha que eles iam admitir que um governo merda ia admitir incapacidade pra...
Aí você pega, assim, vários governos suando, um olhando pra cara do outro, que é assim...
Eu acho que foi pra você isso, acho que foi pra você, sabe? E daí a outra cara, a outra hora que eu fiquei assim, que dá uma angústia, é pura alusão, né? Ou um paralelo muito direto com a Segunda Guerra, né? Tipo, os alemães levando embora pra campo de concentração o pessoal. Aí, tipo, os que não davam pra levar, eles colocavam naquelas valas comum lá e matavam todo mundo. E fora aquela hora que eles estavam pichando, né? Vinham os soldados e marcavam as casas, pichando de vermelho, que era que nem os soldados alemães faziam pra marcar quem que era a casa dos judeus, né?
Cara, e não só isso. Quando você comentou sobre isso na hora dessa, nessa hora da coisa, eu até lembro do jogo, porque lembra daquele momento em que a filha, né, do Joe morre, né?
Uhum.
No jogo ainda foi um pouco mais dramático, porque você escuta mais a conversa do soldado. Uhum. e o soldado fala, não, ele, mas é só uma criança, porque ele estava questionando, porque ele recebeu a ordem de atirar.
E aquele ali era o dia 1, né?
É, exatamente. Ele já tava recebendo ordem de atirar naquele dia. E ele, não, mas peraí, ele tá com uma criança. Tem uma criança aqui. E você entende que ele... Tanto que na hora ele vai, aponta a arma. E eu não sei se no jogo se ele chega a pedir desculpa, alguma coisa assim. Mas você vê que ele não quer atirar. Ele tá naquela coisa tipo assim, tá, se eu não seguir a ordem aqui, eu que vou levar um tiro depois. Tá ligado?
E esse começo gostou, Rosiano?
É. Então, né, o que a gente estava comentando, né, que eles utilizam essa forma de explicar um pouco melhor as coisas e sempre fazendo paralelos também. Eu achei bem, bem legal. Agora sim, eu acho que foi algo que se arrastou não só pelo começo do episódio, mas se arrastou pelo episódio naquela hora que eles falam, não, o governo é nazista, não, o governo é nazista agora, mas o governo não era nazista antes. É muito, sabe...
Nessa hora eu...
Não, tanto é que eu perguntei que vocês estavam vendo legendado. Eu falei, porra, será que no idioma original eles falaram nazista, né? Eu perguntei pra vocês, eles falaram nazista mesmo?
Meteram nazista ali tranquilo.
Não, e a química da Ellie com o Pedro Pascal ali, né? Os dois atores em si, a química dos dois eu acho muito fantástica ali.
É, eles falaram que a relação deles dois foi construída ao mesmo passo que a relação da Ellie e do Joel. Sim, mas aí eu vi na entrevista que eles estavam... Que a relação deles foi muito construída, assim, ao mesmo passo que a relação dos dois personagens, assim, que eles foram aos poucos se afeiçoando mais, então... Acho que acabou ficando muito real, né?
Pô, essa menininha eu acho muito fantástica, assim, tanto no Game of Thrones quanto aqui, eu acho ela muito fantástica. Porra, por que ela não tá no Stranger Things também, né? Eu fiquei pensando.
Vão acabar arrastando ela em algum momento, se brincar. Agora, cara, assim, é aquela coisa, é nessa hora que a gente vê que, digamos assim, são bons atores. Porque, por exemplo, o Pascal, ok, ele já tem um pouquinho do que do Joel na aparência, um pouco. Mas você realmente vê o Joel ali. Agora, no caso da Linda Hampson, ela não. Fisicamente, ela não tem.
Não é
nada,
linda, é bela.
Nada.
Bela.
É bela, é bela. Bela não tem é nada
sinônimo.
A ver. Enfim, né? Depois eu encontro o Sam pra Hampson também, aí fica tudo bem. Ela não tem nada de físico da Ellie, mas quando ela começa a falar os trejeitos, a forma com que ela anda. Bicho, é a Ellie. Então, é nessa hora que você vê, porque, tipo, fisicamente ela não é, mas ela se transformou na Ellie, sabe? E é nessa hora que você vê, porra, ela é foda, tá ligado?
O Pascal, eu também não acho ele tão parecido com o Joel do jogo, não. Mas ele realmente conseguiu vestir o personagem, assim.
Eu acho que a personalidade dos dois tá ali. Eu prefiro a personalidade do que... A fisicalidade, assim, tipo, a parte física, eu prefiro, às vezes, que o cara tenha a personalidade do personagem do que, porra, é somente parecido.
É, quando conseguem os dois, é do caralho, mas se é pra escolher um ou outro, eu prefiro a essência, tá bom.
Então, exato. Eu prefiro a essência, a personalidade, tipo, que nem tá a Ellie agora, sabe? E que nem, outra coisa que eu achei bacana desse episódio, que tem gente que... vai ter os que vão odiar, a gente já sabe por quê, nem vamos entrar nesse mérito, e tem os que vão falar que isso aqui é um episódio, talvez, filler, né, um episódio barriga, mas eu acho que não, porque, pô, aquele trecho que você, se você for pegar o jogo, né, que é, ai, porra, véio, não dá pra comparar as duas mídias, né, pô, mas vamos lá fazer um exercício aqui, no jogo, até você chegar no Bill, e no Bill você vai pegar uma bateria, você vai pegar o carro, você vai ser que você consegue ir embora com o carro, porra, é um trecho só de gameplay, um trecho chato, sem história, sem nada. Então o que eles fizeram? Começaram com os dois andando, falaram, ah, a gente tem 5 horas de caminhada. Nessas 5 horas de caminhada eles contam a história do Bill e do Frank, sabe? O que tudo aconteceu, da Ellie e da Joey chegando na casa deles, encontrando os dois mortos já faz dias, né?
É, eu acho que não é só filler também, porque precisa dar essa humanidade e na relação ali dos dois, você aproveita para colocar coisas que talvez, se você colocar no núcleo principal, vai parecer a encheção de linguiça, né?
Tipo, isso.
A história lá dos morangos, né? Coisas simples que vocês tinham acesso antes e agora não tem mais, que emocionam só de você ter, tá tendo acesso ali de novo, né? Quando você começa a valorizar coisas mais simples. E a própria relação do Joe e da Ellie, né? Porque na carta o Bill fala, né? Eu não gostava das pessoas e tal, até que eu encontrei alguém que valia a pena salvar, e você é igual a mim, Joe. Né?
Exatamente.
Então isso vai...
E ele fala, eu não gosto de você, inclusive.
É. Eu não gosto de você. Isso vai acabar abrindo um pouquinho o Joe pra dizer, cara, eu tenho que cuidar dessa menina aqui.
Em relação ao que a Rosana acabou de falar, eu acho bacana, exatamente por isso que acontece no jogo, a gente, como nós estamos no comando da coisa, nós compramos com mais facilidade essa construção do relacionamento do Joe e da Ellie. Aí quando você faz a transmídia, que você vai para um cinema ou para uma série, você é passivo ali. Então, para construir, para a gente ter essa mesma sensação que a gente teve no jogo, de que não foi algo forçado, foi algo que aconteceu, que foi natural, é muito mais difícil. E eu acho que eles estão conseguindo encaixar algumas coisas ali de uma forma que tá começando a surgir a naturalidade disso.
Precisa de outros elementos, né, pra reforçar isso.
Exato. Não, e expande o mundo. A gente fica sabendo como que é esse mundo, porra, de pessoas que não estão vivendo naqueles refúgios ditatoriais, só em floresta, só em campos, sabe? Tipo, expande esse mundo um pouco também. Uma coisa que eu queria também, já que a série está sendo tão didática, isso não tem no jogo, mas já que eles estão sendo tão didáticos aqui, e abre, isso é só o modo Andrés chato, né? Porque que assim, o cara fala lá no começo, ah, porra, o fungo não vive em temperaturas acima de 34 graus, 35. Daí o cara fala assim, não, mas porra, se o planeta passar por um...
aquecimento global aí.
Aquecimento global, porra, o fungo pode se adaptar. Por que não tá indo nos bichos, né?
Tá aí,
Não, eles podem explicar isso numa frase solta, sabe? Tipo, aí ele perguntar, por que não infecta bicho, sabe?
No primeiro episódio não teve o cachorro, ou não?
Ah, não,
o cachorro
lembro.
Do vizinho, ele não tava não infectado?
Não tava infectado, ele tava com medo da véia lá.
É verdade, ele tava com medo.
Sim, inicialmente ele tava com medo da véia, mas depois...
Depois ele foge, porque daí a Ellie quer levar por a todo custo o cachorro de volta, o cachorro não quer ir. Fala, não, vai você pra lá, ele pega e se manda.
É porque assim, querendo ou não, a gente tem que ter a suspensão de descrença, né? Porque ainda é uma coisa ficcional. Mas eles tiveram que mudar mais algumas coisas pra tentar deixar um pouco mais crível. Porque, por exemplo, não existe você no caso da série, você ser infectado pelo ar, pelos esporos, né? Até porque dois motivos. O primeiro, se você fosse infectado dessa forma, fudeu, em menos de 3 anos não ia existir mais humanidade, não ia ter mais porra nenhuma.
E eu acho que eles adaptaram muito também até por causa da Covid, né? Que daí você ia falar assim, porra, Covid, esse é o cara espirra.
E aí a segunda parte, como eles entram em muitos lugares em que pode ter esporos, esse tipo de coisa, os atores iam ter que estar o tempo inteiro sempre botando máscaras. E geralmente isso em filme não gostam muito, normalmente, né? Eles querem mostrar o rosto dos atores.
É, que desumaniza, né?
É, não, e você já tá pagando caro pelo Pedro Pascal ali, porra, vou mostrar a cara dele.
Tanto que é raro um ator aceitar um papel e não, que não, onde ele não vai tirar a máscara. Vamos pegar aí um filme ruim mesmo, aquele Esquadrão Suicida. O Smith, cara, aparece uma cena só com aquela máscara do pistoleiro, depois nunca mais.
Quando você falou filme ruim e sem máscara, eu pensei que você ia falar o Juiz Dredd do Stallone.
O Juiz Dredd do Stallone, por exemplo, se você pegar um ator aí que teve colhões de fazer o filme do Juiz Dredd com o Carl Urban, bicho, ele não tira o capacete um segundo, ele é o Juiz Dredd. Que Juiz Dredd nos quadrinhos é isso. Ele, no momento que ele tá com aquele capacete, ele esquece completamente tudo sobre ele. Ele é o juiz. Então, cara, são poucos atores que têm essa coragem de, tipo, aceitar papéis, como o Hugo Weaving em V de Vingança, também, que ele não tira máscara em nenhum momento, ninguém sabe que é o Agente Smith, né, de Matrix ali, tem muita gente até hoje nem sabe disso.
É, tipo eu.
Tá vendo? Pois é, tá ali, velho. Ele tirou a máscara e fala, oi, senhor Anderson, sabe?
Mas o próprio Pedro Pascal, ele fez Mandalorian o tempo todo de máscara também, né?
Mas aí o filho da mãe tira no último episódio da primeira temporada.
Bom, não sei, já saiu o trailer do episódio 4, né? Eu não assisti. Mas se, assim, um chutômetro meu, vamos considerar que a gente tá um terço da série já, né? E eu vi ali por reportagem, eu procuro evitar de ler muita coisa pra... Ainda mais porque o Neil Druckmann, é Neil Druckmann, né, que é o criador do The Last of Us, ele é fã de dar spoiler. Então eu evito ler, mas eu já sei que vai ter dois episódios que vai ser aquela jornada com os dois irmãos.
Cara, e que no jogo é foda.
Eu acho que pode ser meio parecido. Não sei se vocês lembram no jogo, né? Não sei se a Rosana chegou a assistir esse pedaço, que é uma cena que o Joel e a Ellie, a gameplay, faz você fugir de um carro da Fedra. Você fica correndo, pulando obstáculo, e eles vêm atrás atirando, e daí pra eles escapar bem no finalzinho da gameplay, eles se jogam num rio.
Sim, sim, sim.
E daí que daí vai marcar. Eu acho que vai rolar uma coisa meio parecida que vai trazer aquela frase colocada no episódio 2 da Ellie falando: eu não sei nadar.
Tanto que isso é uma parte muito importante da reta final do jogo, do primeiro jogo.
É, porque se você for olhar, se a jornada dos dois irmãos com a Ellie e o Joel vai se concentrar em dois episódios, vamos lá, que seja o 4 e o 5. Porra, já é mais que metade da primeira...
Eu acabei de ver aqui no Instagram da HBO, não perca o próximo episódio de The Last of Us para descobrir qual é o maior desafio do caminho de Joel e Ellie, infectados ou pessoas. E aí tem tipo um trailerzinho. O trailerzinho eu ainda não assisti, mas tipo, pelo disclaimer aqui...
Depois de ver esse episódio, cara, no trailer, no primeiro trailer que apareceu da série, no primeiro ou segundo trailer da série, apareceu que vai mostrar a DLC da Ellie, como que ela se infectou. Ela se infectou e perdeu a amiga dela. Cara, se for na mesma vibe desse episódio aqui, vai ser muito foda.
Eu tava até comentando isso com a Rosiana antes, com uma conversa com dois clientes da loja, né? Aí um que é desses que fica falando de lacração, né? E teve o outro que, assim, eu não vou dizer que ele não fala sobre isso, mas eu acho que ele é mais sensato. E aí, quando foi questionado sobre o DLC, né?
Uhum.
E aí ele fala que... Aí o cara, não, porque lacração, não sei o quê. Ele fala, e aí esse outro cliente de lá da loja responde, cara, olha, é o seguinte. Eu já vi em alguns lugares que eu acho um pouco forçado, mas acho que Last of Us é um jogo que conseguiu encaixar isso de forma muito natural e não profetária. Você realmente compra a ideia,
sim,
sabe? E independente de você achar que existe, né, digamos assim, esse negócio de lacração ou não, o fato é, o jogo, ele consegue encaixar, sim, isso de uma forma completamente natural. Eu não vejo uma forçação de barra para que aquilo aconteça. Eu não percebo.
O problema talvez seja porque no jogo não fica 100% claro, né, que existia uma relação amorosa entre os dois. eles dão a entender.
É, entre
tal,
os dois
mas
não, mas na DLC entre a Ellie e a
sim,
menina,
sim.
Sim,
entre a Ellie e a menina, sim.
É, pois é, e tanto que eu lembro que na época quando saiu essa DLC, aí começou justamente os nerdolinha. Ai, estragaram o meu jogo! Ai, cara, vai chupar um canavial de rola, caralho.
Mas, bom, então, a gente bateu aqui um papo sobre o episódio 3, né? Espero que tenham gostado das nossas reflexões sobre o episódio 3. Aguardem a gente pro episódio 4 na semana que vem. As redes sociais, tanto do Marcelo, quanto da Rosiana e até do próprio Variações, né, vão estar descritas aí na descrição do episódio. Caso você esteja nos vendo aí em variaçõesionerd.com.br, é só clicar no link e ir direto em qualquer outro agregador. A descrição vai estar igual das nossas redes sociais. Fora isso, eu sou o André, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui! É que daí inverteu, né? Tipo, porque o Bill se refere... Deixa eu passar o guardinho do mal aqui.
Passou.
Então, é uma coisa que eu achei bacana. Agora eu me perdi também. Puta que pariu.
A relação, porque isso ajudou o Joel a se abrir pra construir a relação dele com a Ellie.
É, não era isso. Era... Foi desmorango, blá. Porra, esqueci agora. Fora isso, eu vou me despedindo por aqui. De novo. Fora isso, eu vou me despedindo por... Ah, eu sou... Try and change your mind, and I think.